Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 4 de dezembro. O nosso programa, que semanalmente leva até si, em formato de grande entrevista, um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje, tal como já ouvimos, é João Paulozinho, o responsável da direção da Organização Regional de Beja do Partido Comunista Português, a quem desde já naturalmente agradeço a disponibilidade, a presença aqui nos nossos estúdios. João Paulozinho, o PCP realizou no passado fim de semana o seu congresso, um pouco polémico à imagem daquilo que foi também este ano a festa do Avante, devido àquelas todas as medidas restritivas que a pandemia da Covid-19 nos tem obrigado. Que balanço é que pode fazer deste momento de reunião e de união do PCP?
Então, antes de mais, muito bom dia e agradecer desde já o convite feito ao PCP, neste caso à minha pessoa em particular. Talvez puxando aqui um bocadinho atrás, é sempre bom lembrar também tudo o que foi, toda a polémica, salvo seja, em torno das questões do 25 de Abril, da própria realização do 1º de Maio, da Festa do Avante, uma iniciativa neste caso do PCP e do próprio Congresso. Da parte do partido, sempre dissemos naturalmente que cumpriríamos a lei, no quadro de que ela está estabelecida. Não, o PCP desde sempre afirmou que não está acima da lei e, como é provado, e mais que provado, cumprimos rigorosamente tudo o que está estipulado em relação a esta matéria de higiene e segurança, naturalmente. E, na opinião do partido, naturalmente, o momento que a gente vive, que é um momento muito difícil e complexo, que obriga a um conjunto de exigências, nomeadamente higienossanitárias, e, nesse caso, nós cumprimos-las, mas, naturalmente, a vida não acaba aqui. Há muito mais vida para além do Covid e, naturalmente, realizámos estas iniciativas com enorme sucesso, naturalmente, no quadro das regras estabelecidas. Importa sempre dizer uma outra ideia, porque a iniciativa em si, e já no caso do Congresso já foi um tanto ou quanto diferente, ela própria foi alimentada a posteriori. Repare que pós-Congresso, pós-Festa do Avante, pouco se falou do que foi a iniciativa em si. O que se falou foi sempre antes da iniciativa e realização da mesma. É bom sempre lembrar que neste distrito temos duas minas em que laboram milhares de trabalhadores e que no dia do Congresso que teve 600 delegados, duas minas em que laboram lá milhares de trabalhadores todos os fins de semana e esses trabalhadores estavam a trabalhar. E o PCP sempre tem afirmado e afirmará naturalmente que era o que faltava, um partido que se diz o Partido dos Trabalhadores, e é o Partido dos Trabalhadores, que muita gente em Portugal não está confinada, que trabalha todos os dias, naturalmente, que é obrigado, neste caso, tem que trabalhar necessariamente, porque a sua presença é obrigatoriamente presencial, neste caso, estava a trabalhar como é normal, e o partido, como é normal, realiza também os seus momentos, os seus
atos. Mas não sai aqui um pouco beliscada a imagem do PCP, ou ao invés disso, e porque, como referia, não se falou muito no pós, fica aqui uma imagem de exemplo de organização por parte do PCP?
Não só de exemplo. A nossa imagem não é só uma questão de exemplo, porque acho que essa questão está clara para muita gente que queira perceber e entender esta matéria, que da parte do partido somos exemplares na organização e não temos pretensão alguma de estar acima da lei ou ter algum tipo de estatuto especial. O maior exemplo que nós queremos dar é o mesmo de confiança, de necessidade de vivência dentro das regras estabelecidas naturalmente, mas que precisamos naturalmente de andar, de avançar, de socializar, de estarmos uns com os outros, de não nos confinarmos, porque em torno deste confinamento, em alguns casos ele é necessário e é obrigatório, noutros casos o confinamento leva a outro tipo de questões e de questionamentos, de cortes nas liberdades e garantias, nomeadamente em relação a organizações sindicais. Nós temos N exemplos que, em torno do problema da pandemia, determinado tipo de empresas com centenas de trabalhadores tentam evitar os plenários dos trabalhadores, a própria organização dos próprios trabalhadores, e julgamos que isso são patamares perigosos e aí já estamos a entrar
na... É essa a questão que o PCP tem levantado muito, na questão das liberdades. É essa liberdade de manifestação, de contestação que o PCP tem posto a tónica?
Nomeadamente a liberdade de organização, e de independência das próprias estruturas. Mal seria o dia, já tivemos esses tempos sombrios, mal seria o dia em que alguém determinasse e impusesse determinado tipo de aspectos de organização e de liberdade, neste caso sindical ou política, naturalmente. E nós exercemos-la e tentamos-la exercer todos os dias, naturalmente mantendo dentro das limitações e da contingente existente a nossa atividade, como é óbvio, é por mais evidente que ela está condicionada perante a situação atualmente existente, mas não nos inibimos e, bem pelo contrário, damos uma ideia de que é possível fazer corretamente, é possível estarmos corretamente dentro das regras que estão estabelecidas, ao mesmo tempo que também é sempre bom lembrar que estão milhares e milhares de trabalhadores todos os dias a ir trabalhar, em alguns casos, com situações bem mais difíceis do ponto de vista da sua saúde. Estamos a falar de milhares de trabalhadores todos os dias, andam em autocarros completamente apinhados, isso sim, não cumprindo regras mínimas de distanciamento, né, de higienização, isso sim.
Mas que não tem outra solução.
Exatamente, que não tem outra solução. E no nosso caso, não é questão de haver outra solução ou não haver outra solução, é de exercer dentro das regras neste momento existentes e nós cumprimos-las rigorosamente.
E o que saiu deste congresso, em termos políticos, para além dessa recondução de Jerónimo Sousa como secretário-geral do PCP?
O congresso foi um congresso de 2 dias e meio, um congresso muito rico no quadro da diversidade de intervenções e de conteúdos. Da parte do partido, duas ideias. Uma primeira, de grandes preocupações perante a situação neste momento social existente no país. Ou seja, a pandemia veio agravar todo o flagelo do desemprego e de situações muito complicadas que temos neste momento a atravessar o nosso país. E isso foi matéria abordada exaustivamente no nosso congresso, a situação que neste momento, né, e a ilustração da situação que a gente neste momento atravessa do ponto de vista social. E ao mesmo tempo foi também por parte da proposta do próprio partido. Nós continuamos, foi um momento também logo posterior à aprovação do Orçamento de Estado, nós temos a ideia que a vida política, a iniciativa política, a tomada de posição por parte do Governo não se limita apenas às questões e aos aspectos do Orçamento de Estado. Aliás, há mais vida para além do Orçamento, né? E o que continuamos a achar é que o Partido Socialista continua aqui fortemente amarrado e condicionado, né, por um conjunto de medidas que não consegue ir mais longe, naturalmente que era importante ir mais longe, e que da nossa proposta julgamos que era importante poder ir mais longe, mas há aqui um conjunto de condicionamentos dos quais o PS não se consegue desamarrar, nomeadamente as imposições da União Europeia, por opção também própria do próprio Governo Português. Julgamos que era importante e fundamental para o próprio país. Aliás, esta pandemia trouxe à evidência um conjunto de problemas que nós neste momento temos, nomeadamente do ponto de vista do aparelho produtivo português. Recentemente, a União Europeia vem falar de um processo de reindustrialização da Europa e a possibilidade da reindustrialização do próprio país, neste caso português. Nós desconfiamos logo à partida, vindo da União Europeia, se não estamos a falar aqui de uma reindustrialização da Alemanha ou da França, propriamente ditas, do que propriamente, neste caso, Portugal. E a gente olha para esta situação da pandemia, né, num quadro em que alguns países fecharam as suas fronteiras, né, e a gente vê o que é o nosso aparelho produtivo. Né. Nós não temos indústria pesada, praticamente, né? Nós temos a situação da agricultura e pescas na situação em que está, nós quase nos limitamos.
Mas ainda assim foi a agricultura que de alguma forma sustentou aqui um pouco também no primeiro confinamento, serviu aqui um pouco de base também para o tecido económico.
É verdade, né? Mas repara, olhe, para a nossa região, e se a gente durante estes meses tivesse comido só apenas azeitona e amêndoas, seria muito complicado. É uma outra matéria para a qual a gente tem vindo a chamar a atenção.
Falaremos lá mais à frente.
Mais adiante, né? Pronto, mas era importante a gente ter esta ideia, porque este momento em que a gente neste momento atravessa, e nós, no caso da proposta do próprio partido em relação a esta matéria, em relação à necessidade da aposta do aparelho produtivo português, à necessidade da própria promoção do próprio mercado interno. É óbvio que as exportações são importantes, naturalmente, para a nossa indústria, para as nossas empresas, mas a necessidade do mercado interno, a necessidade da valorização dos salários, a necessidade de maior capacidade financeira dos próprios portugueses é fundamental, naturalmente, para o desenvolvimento do próprio país.
O que levou a DORP a este congresso, na intervenção que você também teve neste momento?
Nós tivemos um conjunto de intervenções variadas, aliás, da DORP, entreviemos cerca de cinco camaradas, intervieram num congresso do partido. Uma primeira chamada de atenção que se prende com as questões do desenvolvimento do próprio distrito, né? Preocupações grandes, naturalmente, em relação à situação, nomeadamente das infraestruturas do próprio distrito. Uma primeira chamada de atenção. Óbvio que já estão feitos um conjunto de anúncios, mas em alguns casos já é a 7ª, 8ª, 9ª ou 10ª vez que esses anúncios são feitos. Continuamos a preocupar muito a questão do IP8, continuamos a preocupar aí muito a não construção da segunda fase do hospital de Beja, continuamos a preocupar-nos e muito a não eletrificação da linha, continuamos a não nos preocupar aí muito a situação atual do próprio aeroporto de Beja. Ou seja, são um conjunto de matérias que nós achamos essenciais e fundamentais para o desenvolvimento do próprio distrito e do interior do país e na nossa região em particular, para as quais não temos tido resposta da parte do Governo. Depois levámos também outro conjunto de preocupações, nomeadamente no que toca à questão dos trabalhadores e à situação. Estamos a falar de um território eminentemente de serviços, com alguma indústria, naturalmente, nomeadamente a indústria mineira extrativa, que tem tido também dificuldades grandes nesta fase da pandemia, e preocupações, naturalmente, da valorização, da necessidade da valorização dos próprios salários e dos próprios trabalhadores. Ao mesmo tempo, questão central do nosso território, prende-se também com os aspectos agrícolas e desenvolvimento agrícola do próprio distrito, do qual nós temos vindo a colocar um conjunto de questões e de dúvidas e de opiniões naturalmente contrárias ao caminho que tem vindo a ser levado. Depois podemos adiantar um bocadinho mais à frente sobre isto, mas já agora importava também relevar, fruto também do próprio envelhecimento do próprio distrito, preocupações grandes em torno das questões da saúde. Nós sabemos que os cuidados de saúde fundamentalmente deviam ser cuidados primários. Nós temos tremendas dificuldades e déficits estruturais no que toca aos nossos cuidados de saúde primários nesta região, falta de médicos, falta de profissionais de saúde. Tem vindo a degradar-se toda esta situação. Naturalmente, ela vem-se a agravar o que já era, que já é existente, ela vem-se a agravar fruto também da situação atual, e são preocupações grandes no que toca ao encerramento de extensões de saúde, ou à possibilidade, em alguns casos, de encerramento de urgências noturnas. Estamos a falar de um território de baixa densidade demográfica, com envelhecimento da população e do ponto de vista até de rede de transportes públicos, uma coisa perfeitamente inexistente e inoperante. Naturalmente, que estamos a falar neste momento, temos centenas ou milhares de alentejanos que não têm acesso aos cuidados de saúde primários, fruto destas diferentes dificuldades.
Esta questão da pandemia acudizou e ainda expôs mais as fragilidades da região, que já de si tinha problemas económicos, enfim, uma série de áreas, e agudiza ainda um pouco mais
Esta situação veio ainda demonstrar, ainda de uma forma mais inequívoca, a situação que a gente tem existente neste momento no nosso distrito. Uma situação muito complexa, de perda contínua de população, de baixos salários, fundamentalmente de baixos salários, né, muito ligada à questão de serviços, e que cria-nos aqui um conjunto de dificuldades do próprio desenvolvimento da própria região, naturalmente, que fundamentalmente assenta na criação da necessidade da criação de emprego, né? Neste momento praticamente inexistente. Podíamos dizer que nós neste momento estamos com baixos índices de desemprego, é verdade, mas neste momento o problema que está é a população que tem daqui abalado, que não consegue ficar por cá, né? Nomeadamente a malta mais nova, a malta que ter o seu curso superior, a malta que chega ao 12º ano e que pretende começar a trabalhar. A necessidade tem que abalar daqui para outras zonas do país, neste caso muitas das vezes para o litoral, e muitos deles também para o estrangeiro.
João Paulozinho, Jerónimo de Sousa, como já tínhamos dito, foi reconduzido como secretário-geral do PCP. Sei que me vai responder da forma politicamente mais correta, mas continua a ser a melhor escolha para liderar o partido neste momento.
Sim, o Comitê Central continua a considerar que Jerónimo de Sousa continua a ser a melhor escolha. Dar nota que Jerónimo de Sousa foi votado por 120 e muitos membros do Comitê Central, teve apenas um voto contra, continua a ser praticamente unânime no partido.
Isto porque o PCP, e neste congresso também se pode assistir, continua a primar pela unanimidade, e podemos ver nas votações, praticamente todas aprovadas em unanimidade.
Deixa-me dar este exemplo porque para os nossos ouvintes perceberem, é um congresso diferente dos outros congressos. Não é um congresso de gente que quer ou que ambiciona e que tem a sua moção própria. Ou seja, o documento que é posto à votação no congresso é fruto de largos meses de discussão coletiva entre todos. Ou seja, muitas das vezes esse documento, quando chega ao congresso, ele próprio já reflete muito o que é também toda a discussão tida no partido. Por isso é que ele se torna tão unânime dentro do quadro do partido, porque é fruto do trabalho coletivo, não é fruto de um ou outro quadro, ou de um ou outro membro que quer um ou outro papel, ou quer um ou outro destaque dentro do próprio partido. E por isso essa unanimidade é fruto da discussão coletiva que temos no quadro do partido, e por isso, por vezes, é tão pouco entendível por parte das pessoas quando se olha para um congresso de outros partidos, né, que funciona de uma maneira completamente oposta em relação ao nosso.
Vamos entrar num novo ano com dois atos eleitorais, o primeiro dos quais as presidenciais em janeiro, onde João Ferreira é já o candidato apresentado pelo PCP, e naturalmente as eleições autárquicas no mês de outubro, sendo aqui sempre a grande aposta do PCP, e onde reside a sua grande expressão nas autarquias. O PCP já iniciou a preparação desse ato eleitoral, e com que objetivo aqui no Distrito de Beja?
Em relação à questão das presidenciais, portanto, das eleições marcadas para dia 24 de janeiro, já há muito iniciámos também o trabalho possível no terreno da afirmação da candidatura do próprio João Ferreira, e isso é inequívoco, e sobre essa matéria julgamos que estamos à altura, e esta candidatura é uma candidatura necessária perante até o próprio espectro das outras candidaturas neste momento existentes. Uma candidatura que assenta fundamentalmente na defesa, no cumprir e fazer cumprir a própria Constituição da República, e a partir daí, naturalmente, todas as suas questões que estão inerentes em relação à mesma. Em relação às questões autárquicas, nós já iniciámos toda essa discussão, ela existe, naturalmente a seu tempo tomaremos as decisões no que toca a encabeçamentos de listas e constituição de listas, mas fundamentalmente neste momento estamos assentes e empenhados, onde estamos neste momento a gerir e onde também somos oposição, em dar resposta à situação neste momento existente por parte das populações e à situação gravíssima neste momento existente nos nossos territórios. Essa é a nossa principal preocupação. Com isto não estou a dizer que não estamos também a pensar nas eleições, é natural que o pensemos, mas fundamentalmente estamos assentes e preocupados naturalmente com a situação atualmente existente, tendo também como objetivo, julgamos que é importante, naturalmente o reforço da própria CDU, naturalmente, e a reconquista de algumas câmaras municipais no próprio Distrito de Beja.
Isso porque as últimas autárquicas foram, digamos, com um forte rombo para o PCP aqui na nossa região.
Nós no partido sempre dizemos que não há câmaras para sempre detidas deixem passar a expressão na CDU ou no Partido Socialista, as câmaras não vão ser toda a vida.
Há sempre
essas históricas, naturalmente que o resultado não foi positivo, isso nós o assumimos, naturalmente, mas julgamos que estamos à altura, fruto também que foi o nosso passado e o nosso trabalho, mas naturalmente em relação ao próprio projeto que a CDU comporta, julgo que estamos à altura e em condições de naturalmente voltar a ganhar a confiança da parte das populações em relação ao próprio projeto da CDU. Nós o que temos em cima da mesa são questões muito complexas para o futuro do próprio de um local. Tivemos recentemente, para ilustrar, o que foi o acordo entre o PS e o PSD, conhecido, firmado, em torno das questões das CCDRs, a título de exemplo, foi o enterrar, ou a tentativa de enterrar de vez o processo de regionalização, um acordo tido entre o PS e o PSD a nível do país, que só não teve expressão no caso do Alentejo, em que nós temos o Partido Socialista, deixem passar a expressão, a dar peixe petitório e a estar de acordo e a fomentar um processo, nós diríamos, pseudo-democrático, né, que chega ao ponto e ao caricato de elegemos um presidente da CCDR, mas que, a dado momento, se o Primeiro-Ministro António Costa o entender destituir, o pode fazer. Nós estamos a ver bem o ponto a que isto chega, ou seja, a independência deste tipo de órgãos, né, que ficam nas mãos manientadas naturalmente do Poder Central. Nós continuamos a assumir a necessidade da autonomia do Poder Local, né, a necessidade do cumprimento da lei das finanças locais, porque é a questão central para essa mesma autonomia, e da parte do Partido Socialista tem havido esse incumprimento, do Partido Socialista e do PSD, esse incumprimento em relação a estas matérias. Este exemplo é inequívoco, há um conjunto delas também que nos preocupa.
Mas na questão das CCDRs, e sei que essa era também uma questão importante, e lá mais à frente tinha aqui para o PCP, o PCP acabou por se abster um pouco nesta matéria, mas ao abster-se acaba por deixar passar um pouco esta situação e este ato eleitoral que teve lugar.
Talvez só um primeiro apontamento. O PCP absteve-se em todo o país. Talvez seja importante dizer, porque nós temos eleitos em todo o país. Temos eleitos na Península de Setúbal, temos eleitos em Lisboa, temos eleitos no Porto, temos eleitos em todo o país, neste caso, e abstivemos em todo o país. Por isso, o Alentejo não foi exceção, ou não houve aqui uma opção de abstenção, porque sim, aqui e no outro lado, em sentido contrário. Nós abstivemos em todo o país porque nós não estamos de acordo com toda esta encenação montada entre PS e PSD em relação a esta matéria. Eu ilustrei anteriormente que isto chegou ao ponto de o próprio Primeiro-Ministro poder continuar e ter esse poder, naturalmente, de destituir, quando quiser e bem entender, o Presidente da CCDR. Quer dizer, nós estarmos aqui a figurar ou a ilustrar um pseudo-processo democrático, né, que tem tudo menos disso, naturalmente, e podemos vincular a ele, nós não nos quisemos vincular a ele.
Ou seja, não há aqui, uma falsa descentralização ou uma tentativa disso?
Completa. Aliás, isto foi, como eu disse inicialmente, a tentativa de enterrar do processo de regionalização. Né? Isto estamos a falar, isto não é desconcentração rigorosamente nenhuma, naturalmente, isto são extensões do próprio Estado, do próprio Governo, e neste caso do próprio Estado, em relação às regiões, não tem nada a ver com a autonomia das regiões, bem pelo contrário, e quer-nos parecer que isto foi um processo completamente inquinado, desde o qual PS e PSD tiveram de acordo desde o início. deste todo este processo. Aliás, foram eles que...
E em que medida é que seria importante avançar com esse processo da regionalização? Ouvimos, e na altura também o próprio líder do PSD afirmava que a regionalização era importante e queria avançar com essa situação, mas em que medida é que efetivamente deveríamos avançar para esse formato que está previsto na Constituição da República?
Repare, além de estar previsto na Constituição da República, não julgamos que é este tal poder intermédio que neste momento falta e é urgente poder tratar. Nós, neste momento, o que temos são estruturas desconcentradas do Estado, que muitas das vezes estão completamente maniatadas, né, e subordinadas ao poder central, e ao mesmo tempo não trabalham da forma mais democrática e mais transparente em relação à distribuição dos fundos e em relação a outras matérias de desenvolvimento da própria região. Nós julgamos que para regiões deste tipo, nomeadamente das nossas regiões de interior do país, era uma questão central ter aqui as regiões administrativas, primeiro que tudo, uma questão democrática, ou seja, a população poder ser chamada a votar nelas. Ao contrário do que nos têm vendido sempre ao longo dos tempos, que é a criação de mais gente, de mais, mais, como eles dizem, mais jobs, mais boys, mesmo que eles existem, elas existem, as CCDRs estão aí, não há aqui nada de novo. É a possibilidade da população poder votar, né, poder decidir sobre elas, naturalmente, e neste jogo democrático, neste espaço democrático, naturalmente, a gente poder trabalhar em torno desta matéria. Julgamos que era fundamental. Não é por acaso que na Europa, muitos dos países europeus, as questões das regiões são determinantes, né, no próprio processo de desenvolvimento da própria região. E julgo que era importante ter essa voz ativa da região, e não a temos neste momento, nitidamente não a temos, porque, repare, dele estes exemplos das infraestruturas, que é tudo mais evidente, continuamente, né, temos vindo a ser relegados em relação a estas matérias.
Traria outra celeridade, outro desenvolvimento para todos estes projetos que temos pendentes?
Outra celeridade e outra perspectiva até em relação a esta matéria. Dizer-lhe que no plano que está aí montado, no PNI e tudo o que está aí perspectivado, o que temos é fundos para o litoral do país. Nós neste momento temos o país completamente litoralizado. Estamos a falar que entre o Porto de Sines e a Galiza, neste caso o Porto, estão 8 mil milhões de euros neste momento, fundos canalizados para essa situação, 4 mil milhões de euros para a questão do comboio de velocidade rápida em relação à ligação Lisboa-Galiza, e em relação ao Porto de Sines, 4 mil milhões de euros também para ali canalizados. O que estamos a falar é disto, né, naturalmente. Quero-nos parecer que não resolveria todo o problema, não é, não, há aqui questões que são questões de opção de fundo, mas com um poder regional mais forte, mais coeso, mais interventivo, certamente teríamos aqui outros ganhos que não temos neste
momento. Seria solução para travar, de alguma forma, este país a duas velocidades?
Sim, poderia ser uma das formas de poder travar este país a duas velocidades, pelo menos com uma intervenção mais consequente cá e também na Europa, com uma intervenção mais consequente e mais assertiva em relação a esta matéria. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disto. Não seria a solução para todos os problemas que temos, nem de perto nem de longe, mas quero-nos parecer que a regionalização e a região administrativa resolveria em parte este problema e permitiria naturalmente uma outra capacidade de intervenção, né, diária, permanente, projetar, naturalmente, desenvolver a própria região, que neste momento ela, em alguns casos, é feita de uma manta de retalhos
e de opções
casuísticas.
De alguma forma, aqui também a extinção da figura do governador civil deixou aqui também um vazio, aqui uma falta de ligação entre as autarquias e o poder central. Ficou aqui um vazio.
A extinção do governador civil, em alguns casos, é quase... O governador civil chegou a um treinamento que parecia mais a rainha de Inglaterra, ou seja, de pouco poder tinha muito pouco, ou seja, era mais uma questão figurativa dos próprios distritos e das regiões, das limitações dos próprios distritos. O governador civil em si não era solução rigorosamente nenhuma para nada, naturalmente. Foi mais um passo que deram, mas a questão central prende-se com a necessidade de uma estrutura democrática eleita para as populações e essa é que é a questão de fundo.
Muito bem. Já falamos aqui um pouco já referiu em uma questão dos problemas da saúde. Como é que o PCP tem acompanhado esta possibilidade da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo ficar sem médicos de saúde pública, o que se já era complicado, pode gerar muitas dificuldades nesta nesta altura de exceção que estamos a atravessar neste momento? Esta tem sido uma tónica nos últimos dias. Como é que o PCB tem visto esta situação?
Nós temos visto com grandes preocupações. Já antes, já ela era muito preocupante. Nós conhecemos um concurso, um conjunto de concursos abertos em que não concorre rigorosamente nenhum médico. Nós, ao longo dos tempos, temos vindo chamada a atenção para a necessidade de o governo tomar as medidas necessárias de forma a poder atrair e naturalmente atrair esses mesmos médicos para o interior do país. A situação torna-se gravíssima. A isso não é alheio, naturalmente, todo o trabalho que tem estado a ser feito paralelo, nomeadamente no setor privado. Há N exemplos. Nós aqui na região, provavelmente, não é uma região muito apetecível para o setor privado, mas isso também vai acontecendo, que é o esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde, em alguns casos, de um outro médico, uma outra especialidade, né, altamente bem pagos, porque a grande maioria do setor privado também é mal pago. Ao contrário do que se possa imaginar, os enfermeiros não são bem pagos, não têm vínculos dignos, naturalmente, nesse mesmo setor privado. Um ou outro médico, um ou outro setor em que essa própria especialidade desaparece do setor público para poder ser alimentada no setor privado. A situação que a gente neste momento atravessa no distrito é uma situação dramática, naturalmente. Nós julgamos e julgamos, continuamos a achar que o governo podia fazer mais e melhor, naturalmente, em relação a esta matéria, pá, criando incentivos à fixação desses mesmos profissionais de saúde.
Uma espécie de discriminação positiva.
Sim, ela já vai existindo, mas ela é muito curta, naturalmente. Ela é muito curta no quadro desses incentivos. Ao mesmo tempo, a isto não é alheio. O facto, por exemplo, de termos um hospital distrital em que uma parte dele funciona em contentores. Quer dizer, que atrativo é isto para qualquer médico, naturalmente, poder-se sediar num hospital em que uma boa parte desse hospital funciona em contentores. Chamaram a atenção.
Nós... Era aí que entrava a segunda fase do Hospital de Beja.
Entrava aqui a segunda fase do Hospital de Beja, que pode ser mais um elemento que ajude naturalmente a trazer os mesmos médicos para a própria região. Porque as próprias instalações em si, elas próprias não são potenciadoras de atração. Dar-lhe este exemplo. Nós, no Orçamento de Estado, trouxemos esta matéria para a especialidade. Abordada na especialidade, PS e PSD tiveram contra. Não é naturalmente voltarmos à questão do projeto, que já foi 7 vezes... revisto, era com dinheiro necessário para o início da construção. Essa é que é a questão central. PS e PSD, na especialidade, votaram contra. E é aqui depois que a bota não bate com a perdigota, é aqui que depois o discurso não bate com a prática.
Seria vital para o Hospital de Beja avançar com essa segunda fase, até também numa altura que se canaliza muito para o Hospital Central do Alentejo, em Évora, para não haver aqui uma perda de importância, de serviço, ou de canalizar tudo para o Hospital Central de Alentejo.
Nós vimos toda esta rede de hospitais distritais, também o de Porto Alegre e o próprio litoral alentejano, no funcionamento em rede. Julgamos que há questões que são complementares e são fundamentais. Admitimos que determinado tipo de especialidades podem não se adequar aos 4 hospitais, mas cada hospital pode ter também necessariamente a sua especialidade. Sabendo nós que a região Alentejo é uma região muito extensa, naturalmente, e questões como a neonatologia e outras matérias que tais, estamos a falar de centenas de quilómetros e questões muito complicadas, mas nós, ainda bem recentemente, quer em Beja, quer em Évora, por exemplo, alguém que partisse um braço à noite tinha que ir para parar a Lisboa para ser tratado desse mesmo braço. Ou seja, o problema que aqui está é mais também do interior do próprio país, da região em si, sabendo nós que é determinante aqui para o nosso distrito, né, esta segunda fase, essa concretização da segunda fase. Não vimos como nenhuma ameaça o problema do Hospital Central do Alentejo. Já agora também sobre o Hospital Central do Alentejo, é querer para ver, porque também denúncios, pedras lançadas, primeiras pedras, segundas pedras, já foi bastante. É claro que agora deu-se mais um pequeno passo, também fruto da luta das próprias populações. E julgamos também que em Beja esse passo precisa necessariamente ser dado. Não foi agora concretizado, mas cá estaremos na luta do dia-a-dia, na luta institucional e na luta das populações para a concretização do mesmo.
João Paulinho, em relação ainda à questão da votação da especialidade que o PCP levou a esta questão da segunda fase do hospital, naturalmente houve reações a esta posição do PCP. Ouvimos aqui o deputado do Partido Socialista na região, Pedro do Carmo, a falar numa manobra partidária de baixo nível por parte do PCP. Também o distrital de Beja do PST afirmou que o PCP ou criticou o PCP de demagogia, escamotear a verdade dos factos, isto porque não terá realmente inscrito esta medida, este projeto para o orçamento.
Nós temos, como é conhecido e é público, mais de 300 propostas no quadro mais geral e quando nos abstivemos na generalidade, naturalmente é trazermos essa mesma discussão para a própria especialidade. E na especialidade apresentámo-la. Aliás, o deputado Pedro do Carmo chegou ao ponto de dizer que ele não votou. É normal, na especialidade os deputados não votam, votam os partidos políticos, isso corresponde à verdade. Ele não votou, é verdade. Mas ele não disse foi o resto, que ele não podia votar porque quem vota é o Partido Socialista. E nós trouxemos a questão, no concreto, quantificámo-la, naturalmente, na especialidade. E isto é irrefutável. E o PS e o PSD não tiveram de acordo em relação a esta matéria. Pronto, e isto é que é a verdade dos factos.
Muito bem. A região aguarda também com ansiedade a retoma das ligações ferroviárias diretas a Lisboa, bem como naturalmente uma melhoria do serviço. Ligação que está contemplada no Plano Nacional de Investimentos 2030, a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, mas com a chegada ainda pelo meio das tais carruagens bimodo, que já tiveram luz verde por parte da CP, que já foram ou que vão ser adquiridas, mas que num horizonte lá de 2025 era importante acelerar tudo isto.
Era fundamental, não é importante, é fundamental. Como era fundamental isso já ter sido concretizado, como muitas vezes já tinha sido anteriormente anunciado. Quero-me parecer, e para nós é inequívoco, que a prioridade neste momento está traçada em relação à questão da ferrovia e a ligação de Porto de Sines à Espanha. Essa é a questão central, aliás, uma chamada de atenção. Muitas das vezes entramos num debate se a linha passa por baixo, se passa por cima em relação a esta linha de ligação do Porto de Sines. O partido tem chamado a atenção que a gente arrisca-se, independentemente da sua localização, a ver passar comboios, completamente. Ou seja, o Alentejo ficar a ver passar comboios, o comboio passa por aqui e vai para outro espaço, e isso é inequívoco. Nós não temos aqui uma rede complementar, quer de rodovia, quer do próprio aeroporto, uma coisa pensada, naturalmente, em rede. E o que está aqui projetado, e julgamos nós e desconfiamos, que é a ligação do Porto de Sines à Espanha, inequivocamente, e vamos ver se vai ter algumas paragens pelo caminho, naturalmente, mas em relação a este aspecto da eletrificação da linha, o problema é que isto continuamos a andear e a empurrar com a barriga. Pronto, nós estamos, neste momento, num período pré-campanha, vamos entrar no período pré-campanha das autárquicas, e naturalmente que estas doses maciças, propaganda eleitoral, vão vir, e estes anúncios vão vir, lá mais para a frente, lá quando a água estiver mais quentinha, e pronto, mas nós desconfiamos sempre disto, achamos positivo, entretanto, julgar, é importante sempre dizer, que se, a concretizarem-se, julgamos que são fundamentais e importantes, não é, aliás, há muitos anos que o partido tem reivindicado toda
não só a eletrificação entre Beja e Casa Branca, mas também até à Funcheira.
Até à Funcheira, exatamente. Pronto, há muito que a gente tem vindo a anunciar e a propor, o problema aqui é a sua concretização e são as prioridades do trabalho, e estas prioridades do interior do país, neste caso do Distrito de Beja, não têm sido prioritárias, que é por parte do PS, que é por parte do Partido Socialista.
Esta poderia ter sido uma questão antecipada, falou-se muito ainda neste quadro comunitário de integrar esta matéria.
Sim, ela podia ter sido antecipada, até agora, na parte final dos fundos comunitários, ela podia ter sido tida em conta, mas não foi tida em conta mais uma vez, e lá está. Quando chega à altura, independentemente dos anúncios, independentemente dos posicionamentos, porque agora também é tentado e muito na moda, os deputados dos próprios distritos, em determinado deste tipo de matérias, votam contrariamente ao seu partido, embora são dois, naturalmente, para dar a ideia de que eles próprios sentem o problema, mas o que é certo é que esses partidos que eles representam, não, deixem-me passar a expressão, não dão para este petitório, naturalmente votando contra esta necessidade, que é uma necessidade urgente. E mais grave, é que nós podemos correr o risco de que o definhar que temos da região, qualquer dia podemos vir a ter essas infraestruturas e não temos cá pessoas para as utilizarem. E isto é o mais complicado e mais complexo toda esta situação. Ou seja, o adiar deste problema leva ao definhamento da própria região e nós podemos, mais à frente, criar estas mesmas condições, mas depois poderá já ser tarde, porque provavelmente podemos não ter populações para poder utilizar.
Esta questão da ferrovia também poderia ser, de alguma forma, determinante para o próprio aproveitamento do aeroporto de Beja. Defende-se muito aqui uma questão, uma ligação direta ao próprio aeroporto, nesse sentido do aproveitamento da infraestrutura. Naturalmente que seria fundamental dar aqui este sinal também a esse outro projeto.
Eu só dar um primeiro apontamento que se prende com a questão da ferrovia. Qualquer país desenvolvido do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, o principal meio de transporte de mercadorias é a ferrovia. esta opção, há muitos anos atrás, tomada em Portugal, de desaparecimento da própria ferrovia, do ponto de vista do desenvolvimento do país, é uma coisa profundamente errada, né? Deixando apenas para a questão da caminhonagem todo esse mesmo transporte, com todos os problemas que isso acarreta. O desaparecimento da ferrovia no nosso país foi um duro golpe no desenvolvimento do próprio país e, neste caso, também do próprio interior. No que se prende ao aeroporto, nós o que temos vindo a colocar é a necessidade do aprovisionamento total deste aeroporto nas suas diferentes vertentes. E esta é uma delas. Naturalmente, com uma ligação direta, né, da ferrovia ao mesmo aeroporto, isso faz sentido, naturalmente, como é óbvio, né, este funcionamento em rede é uma questão determinante para o próprio sucesso do próprio aeroporto. Nós temos um aeroporto que não tem ligação ferroviária, nós temos um aeroporto, do ponto de vista rodoviário, fica com uma autoestrada a 40 km, no estado atualmente que ela está, é uma coisa que, pronto, que não faz absolutamente sentido nenhum, pá, e que andamos aqui ao sabor de outro tipo de interesses. Permita-me dizer também, em relação às questões do aeroporto, um aspecto que é determinante, que se prende com o facto de se ter privatizado a ANA e a Vinci ter ficado com esta concessão durante 50 anos. Ou seja, como é que nós permitimos, como é que PS e PSD tiveram de acordo neste processo de privatização, que importa dizer que a Vinci, em 3 anos, pagou o processo de privatização, ou seja, a Vinci, os lucros que teve durante 3 anos, conseguiu pagar todo esse processo de privatização, e agora o país fica nas mãos de um setor privado, naturalmente, que tem os seus interesses, e provavelmente não olha para o aeroporto de Beja.
E o governo também fica aqui privado da atuação de alguma forma.
Exatamente, e ao mesmo tempo o governo não exerce, ou pelo menos não pressiona nesse sentido, e ficamos aqui ao sabor da Vinci, quer em relação ao desenvolvimento do próprio aeroporto de Beja, quer em relação a outros aspectos também da rede aeroportuária do país, porque a Vinci ficou, tendo a Vinci esta possibilidade, naturalmente, que o exemplo do aeroporto do Pramo do Montijo era, por mais evidente também, uma opção da Vinci, do mais barato e do imediato, para dar resposta a uma questão de uma ruptura total neste momento que o aeroporto de Lisboa tem.
Poderia ser, ou em que medida poderia ser o aeroporto de Beja uma primeira resposta, uma segunda resposta complementar a Lisboa?
Da parte do partido, também uma nota que é importante dizer. Nós sempre dissemos o mesmo em todo o lado. Dizemos o mesmo em Beja, como dizemos em Évora, como dizemos em Setúbal e em Lisboa. E nós já há muitos anos que defendemos é a necessidade de um novo aeroporto, nacional na zona de Lisboa, ou neste caso, ou da Península de Sul. Um grande aeroporto, faseado, e o desaparecimento do atual. O atual não tem condições, numa cidade, num país que se diz moderno em desenvolvimento, de um aeroporto no centro de uma cidade. Do ponto de vista dos riscos que isso acarreta, pá, nem vale a pena, das questões ambientais, um conjunto de matérias que não faz sentido num país normal, na sua capital, ter um aeroporto e aviões a sobrevoarem a capital diariamente.
Até porque a maioria fica tudo nas periferias.
Sim. Exatamente. E aquilo chegou a um ponto limite. E a necessidade era da necessidade de, faseadamente, consoante as condições também do próprio país, faseadamente construir um grande aeroporto, pá, que não era no imediato, é do seu faseamento. O aeroporto de Beja aqui entra também como complementar esse trabalho, não só em relação aos passageiros, mas também em relação às mercadorias. Nós estamos a falar de uma região, neste momento, fruto do surto que temos aí em relação às questões, por exemplo, da azeitona, ou do próprio minério, ou do próprio Porto de Sines, nomeadamente até do próprio Porto de Sines, né, onde nós vamos ter um aeroporto de águas profundas da Península Ibérica. Não faz sentido absolutamente nenhum que este aeroporto e esta infraestrutura não seja aproveitada nas suas diferentes possibilidades, e julgamos que é central, né, nesse sentido, o fazer. Pronto, e na nossa sensibilidade tem ficado muito aquém, e quero-vos parecer que toda, na questão dos passageiros, esta opção ANA e esta opção privatização é nada a ver contribuir para o próprio aeroporto mesmo.
João Paulinho, no que diz respeito à questão da rodovia, a infraestruturas de Portugal publicou em Diário da República esta semana dois concursos para a elaboração dos projetos de discussão da reabilitação e do reforço das condições de circulação e segurança em dois troços do IP8, nomeadamente no concelho de Ferreira do Alentejo, numa extensão de 15 km, e também um outro no concelho de Beja. Como é que leitura é que faz deste avanço, se lhe podemos chamar?
Nós chamamos a atenção para um primeiro aspecto. O facto da obra ter sido interrompida, com expropriações feitas, com indemnizações pagas, já na altura nós chamámos a atenção que essa mesma paragem, provavelmente até do ponto de vista financeiro, acarretou mais prejuízo do que propriamente a sua execução. Um segundo aspecto, nós continuamos a considerar a ligação até Ficalho, né? É modo de duas faixas, sem portagens. Naturalmente que a questão das duas faixas é uma questão a ponderar. Quero-vos parecer que soluções de circulares a Berinjela e Figueira de Cavaleiros, e alterando o tapete do atual traçado, quero que nos pareça que é muito insuficiente para as necessidades que a gente tem em relação à nossa região. É verdade que a atual estrada está num estado miserável, é uma evidência, mas não voltar ao traçado que estava projetado, pensado, com obras de arte neste momento, muitas delas já em estado, vamos ver se há condições para as poder recuperar, elas poderem estar em condições. Voltar com uma ideia de que circulares a Ferreira, a Figueira e a Brinjelo são as soluções no atual traçado...
É insuficiente.
É insuficiente, muito insuficiente para as necessidades
o
que a gente
tem. O PCP, de alguma forma, teme que o investimento fique apenas entre Grande Leicinos.
Exatamente. Aliás, é a prioridade das prioridades. Não é? Nós percebemos naturalmente que a prioridade das prioridades, há bocado falei nos 4 mil milhões que estão pensados para o Porto de Sines, da ampliação e da construção do novo Porto, claramente a questão está ali das opções do Governo em relação à questão do Porto de Sines, que julgamos que é importante, mas que ela própria tem que ser difundida e potenciada naturalmente em toda a região Alentejo, e quero-nos parecer que Beja podia beneficiar e muito naturalmente com esse mesmo Porto de Sines, criassem-se naturalmente as condições para isso.
Mas apesar desta obra estar prevista também no Plano Nacional de Investimentos, e falou-se num possível avanço, numa antecipação, ainda assim fica esta nota de preocupação em relação a esta matéria por parte do PCP.
Fica, como eu disse anteriormente, quando nós lemos a proposta e o que se fala é das circulares em relação a Figueira e a Brinjelo, o que nos quer parecer, o que está aqui perspectivado, é a colocação de um novo tapete em cima do atual traçado. Quer-nos parecer que, do ponto de vista melhor respondia à atual situação, era voltar ao anterior traçado, muito dele já expropriado, muito dele inizado, e seria naturalmente a melhor opção. Naturalmente vamos outra vez para o mal menor, e vamos continuar sempre no mal menor, quer-nos parecer que não era a melhor solução, investindo a necessidade desse investimento, julgamos nós que seria importante...
Seria urgente a ligação chegar neste momento a Beja?
A Beja é fundamental, e também não esquecer naturalmente a ligação à fronteira. É a questão central também ficar, porque não podemos chegar para o Beja, naturalmente.
Vou, naturalmente, teremos que falar de Alqueva pela importância e pela dimensão que este projeto tem, e porque é o grande projeto que está no terreno na região, mais do que um projeto regional, é um projeto nacional que tem gerado uma forte dinâmica económica, comercial e social, com as culturas intensivas e super intensivas a nascerem consensuais, a gerarem alguma polémica. Como é que o PCP também... O PCP, que tem de alguma forma também criticado este tipo de monoculturas, como é que vai acompanhando este projeto?
Nós temos grandes preocupações em relação a esta matéria. Talvez um primeiro aspecto: Alqueva foi fruto de investimento público, de investimento com fundos comunitários e de investimento público, neste caso, de largos milhões, centenas de milhões de investimento. Um projeto muito ambicionado e reivindicado também pelo próprio PCP e pela região em si. Alqueva foi pensado, naturalmente, para dar resposta a questões de abastecimento de água pública, naturalmente, e às questões questões agrícolas. Para nós é claro, naturalmente, essa água existindo, naturalmente, saberíamos, e todos saberíamos, que haveria, naturalmente, alterações também do próprio funcionamento da própria agricultura no Alentejo. Isso para nós é evidente. Aliás, a opção era mesmo essa. Mas o que fomos sempre chamando a atenção, naturalmente, é para estes aspectos da monocultura, né? E não a diversificação dessa mesma agricultura, que é um problema em si, que a breve, a curto e a médio prazo, nós vamos ter problemas mais sérios. Esta ideia de investimento no amendoal e no olival, para além de um primeiro aspecto que se prende, que foi a galinha dos ovos de ouro em relação a um conjunto de grandes empresas e de fundos imobiliários, porque o que a gente está aqui a falar não são de agricultores, a gente está a falar de gente que especula sobre a terra e o preço da terra.
Investidores. Desapareceu um pouco essa figura do apesar de existirem naturalmente, mas há agora aqui uma ideia de um investidor.
Sim, completamente. Não. Este tipo de gente que aqui investe certamente perceberá há pouco da agricultura, está mais preocupado naturalmente com as cotações da sua empresa e com a realização do lucro. E como é óbvio, perante água disponível, terrenos bem mais baratos do que aqui ao nosso lado em Espanha, com os resultados que deram, naturalmente, olhemos todos para o sul de Espanha, porque a gente não está aqui a levantar fantasmas. Não é por acaso que está a acontecer aqui e não está a acontecer em Espanha, porque essa mesma água em Espanha já não está disponível, os preços desses mesmos terrenos também já não estão disponíveis, e os estão disponíveis com preços que não têm comparação com os preços aqui existentes. E perante isto, há, neste momento, uma sobrebarra deste tipo de culturas contínuas, né, com todos os problemas que traz do ponto de vista ambiental. E isso, por mais que se queira pintar a coisa de outra maneira, acarreta um conjunto de problemas, quer do ponto de vista de lençóis freáticos, do ponto de vista das pulverizações e as chãs respiratórias, de outro conjunto de matérias, pá, algumas inerentes à própria agricultura, é verdade, sim senhora, uhum. nós sabemos, mas outras, da forma massiva como é feito, é muito complicado. A ocupação do nosso território, pá, completamente desregulado. Nós neste momento, do ponto de vista autárquico, todas as autarquias no Alentejo têm tremenda dificuldade, porque não cabe a elas, naturalmente, dar determinado tipo de pareceres sobre determinado tipo de instalações. Mas o que é certo é que a Direção Nacional da Agricultura, né, planta-se olivares em todo lado. Nós temos neste momento olivais à porta de casa de povoados, coisas complicadíssimas. Pá, são estes aspectos ambientais, são os aspectos fundamentalmente também dos próprios trabalhadores. Pá, nós não podemos continuar a olhar para o que
está. Essa é uma questão também muito sensível, a mão de obra.
A mão de obra
estrangeira, os migrantes que chegam sem condições, debaixo de uma exploração.
É uma coisa muito, muito, muito complicada. Nós estamos a falar, neste momento, de empresas, subempresas, angriadores, em alguns casos, escravatura humana. Estamos a falar de degradação do ser humano, independentemente de serem migrantes ou não. A questão salarial, a questão da degradação da habitação, tudo neste momento o que se passa é completamente desregulado. O crime compensa, aliás, temos este exemplo mais recente até em relação às matérias do património, fruto do belíssimo trabalho que a EDIA fez a quando da construção da barragem, do levantamento arqueológico que foi feito, uma coisa extensíssima. Não existe nada no nosso país com um levantamento tão exaustivo. Pá, nós neste momento não conhecemos, em algumas situações, algumas vão aparecendo, as antas e coisas mais visíveis, mas o que está enterrado tem sido completamente arrasado. Nós não conhecemos neste momento o ponto de situação, num quadro em que o crime compensa, porque raro foi aquele que foi multado, né? Raro é aquele que consegue até ser notificado, porque em fim de linha quem é o culpado é o tratorista, em fim de linha. Pá, e são situações completamente de redes que estão aqui envolvidas.
Falta legislação, falta atuação no
falta
terreno.
Falta muita atuação. Só para dar um exemplo, a Direção Regional de a Questões do Património, a Direção Regional de Cultura tem um arqueólogo para fiscalizar em todo o Alentejo. Isto é impossível do ponto de vista dos meios humanos. Né?
Com toda a área que o Alentejo tem.
O último exemplo caricato que tínhamos era se perante um derrubo de uma outra anta, este mesmo arqueólogo teve que pedir a uma Câmara Municipal um carro para poder lá ir, porque a Direção Regional de Cultura não tinha um carro para esse mesmo arqueólogo se poder deslocar ao local. Isto é o ponto caricato que nós chegamos na nossa região. Mas esta questão dos trabalhadores tem aqui uma grande centralidade, porque nós podemos estar neste momento a falar de gente, muitos deles vindos do Oriente, agora mais, que estão para ficar. Né? E provavelmente muitos destes serão pessoas que vão cá ficar. Neste momento já estão aqui a sediar as famílias. Nós temos os exemplos do litoral alentejano, uhum. em que a escola de São Teotónio, a sua maioria dos alunos são filhos de imigrantes. Estamos a falar de um território como o território de Odmira, em que há bem pouco tempo atrás tinha 4 a 5 mil imigrantes legalizados e 4 mil em processo de legalização. Estamos a falar, em alguns casos, de duplicação da população neste momento existente da mão de obra que é necessária.
Ou seja, estamos a assistir a uma transformação social da nossa região.
Muito significativa. Aliás, a gente basta andar em Beja, basta de andar aqui nas nossas aldeias para a gente o perceber. O que nós nos choca e choca a todos e a qualquer um de nós é situações inumanas, em algumas situações em que estas pessoas vivem. E não basta dizer que na terra deles eles ainda viviam pior. Né? Isto faz-nos sempre relembrar os nossos tempos dos Dom Viles e das nossas idas para Paris. Quer dizer, é uma coisa que não, é um ser humano. Somos,
e, até pá, porque o português também foi imigrante.
Exatamente.
E continua
a ser. E muitos de nós temos familiares que também provavelmente até passaram por processos muito idênticos a estes. Pá, mas quer-nos parecer que do ponto de vista da atuação, da fiscalização, pá, são coisas muito complexas. Dizer-vos que nós recentemente até no contacto tivemos com o CEF, pá, a falta de meios é tremendo, a incapacidade. E, em alguns casos, quando se tenta, é impossível, porque a opção é esconder, meter em contentores dentro de determinado tipo de herdades em que não se consegue lá entrar. Muitas das vezes a gente encalha com estes problemas. E esta questão dos trabalhadores e esta questão das pessoas é uma questão central também em todo este processo. Ou seja, tanto desenvolvimento, tanta criação de riqueza, mas depois fica na mão de meia dúzia deles e nem sabemos quanto fica, nem conseguimos quantificar quanto fica na região. Sabemos, naturalmente, uhum. que cria alguma movimentação das oficinas, da pequena restauração. É verdade que toda esta dinâmica cria outra atividade e atrai outra atividade. Até os próprios pequenos agricultores, e este é um outro problema que temos neste momento em cima da mesa, que está a ser verificado, que é uma boa parte deles, como agora a opção já não é a compra ou o aluguer, alugam. Um hectare, dois hectares, três hectares.
João Paulozinho, mas isto aqui para terminarmos. Apesar, naturalmente, dessas questões, desses problemas ambientais que se colocam, esta questão da mão de obra explorada, mas a Alqueva tem comportado, de alguma forma, uma grande dinâmica para para a região. Esta dinâmica, esta dimensão do projeto de Alqueva, e podemos aqui talvez acoplar o Porto de Sines, não seria por si só um fator de dar um empurrão definitivo para avançar com ferrovias, rodovias, aeroporto de Beja, com outra dinâmica, pelo papel que os projetos têm, pela dimensão que já alcançaram?
Nós há muito que o dizíamos, que era claro, o desenvolvimento do Porto de Sines, a construção da barragem de Alqueva, por si só, criariam fatores de desenvolvimento na própria região. Isso era por demais evidente. A nós o que nos preocupa, não tanto nós, nunca tivemos, bem pelo contrário, sempre o defendemos na sua gênese, a sua construção, o que nos preocupa é o papel e o caminho que isto está a levar. Neste caso, por exemplo, do Alqueva, para além do problema que temos de fundo, mas isso é um problema de fundo, parece que o problema da água, e a água é uma questão séria, e a necessidade dos reservatórios, não só do Alqueva, mas de outros reservatórios na nossa região, é fundamental.
O preço também continua a ser uma preocupação.
O preço da própria, a não perda de perspectiva, quer por parte do PS e do PSD em relação à água enquanto fator de negócio, mas isso daria para outra conversa. Mas em relação a esta matéria, o problema que a gente neste momento coloca em cima da mesa é ao serviço de quem e para quem é que estão estes projetos, e quero-nos parecer que é de lapidar dinheiro público, naturalmente, todo este projeto do Alqueva, todos os milhões ali investidos, quando nós podíamos também necessariamente, é claro que precisa de ganhar escala, é claro que a agricultura, para ser competitiva, também precisa de ganhar escala, sabemos bem perfeitamente.
Falta a agroindústria também aqui para complementar isto.
A instalação da agroindústria, a criação de emprego, como é necessidade, como é óbvio, a gente sabe que os pequenos e médios agricultores sofrem um esmagamento, naturalmente, dos fatores de produção e do seu escoamento do produto, das grandes superfícies e do tipo de aspectos de intermediários que vão existentes, sabemos tudo isso. Mas o que está aqui a acontecer é uma coisa um bocadinho mais funda, naturalmente. A gente, quando vê fundos imobiliários, são eles os grandes dinamizadores desta situação, algo não é de bom, e provavelmente alguns de nós não estaremos cá, mas daqui a 20, 30, 40 anos vamos ver em que estado ficaram estes nossos solos, em que estado eles vão ficar para o futuro em relação à prática agrícola, perante a intensificação que está neste momento a ser feita.
Muito bem, temos mesmo de ficar por aqui nesta nossa conversa. Agradecer mais uma vez a presença, João Pauzinho, o responsável pela direção da Organização Regional de Beja do PCP, o nosso convidado de hoje. Já a seguir, atualizamos a jornada informativa desta sexta-feira.